O homem tem o privilégio de modificar à sua vontade o seu aspecto, cobrindo-se com vestuário e revestindo-se com adornos que lhe transformam até a figura, se necessário for, tornando-o mesmo por vezes irreconhecível. Deste modo, vem já de tempos muito antigos, e é comum até a povos selvagens, a criatura humana enfeitar-se para dar realce aos seus dotes físicos que a tornam admirada dos indivíduos do outro sexo, e adornar-se de plumas, alamares e vestiduras que lhe fazem sobressair a força e a imponência, para assim melhor impor respeito aos adversários com quem tenha de lutar. Outras formas de indumentária adota o homem para acrescentar, pela sua aparência exterior, o respeito que o exercício de determinadas funções exige, ou até mesmo para se tornar ridículo, como acontece com os palhaços. Mas estas transformações exteriores do homem não nos interessam agora, apenas citamos as duas referidas em primeiro lugar, porque devem ter sido as mais antigas a que o homem recorreu, não fazendo com isso mais do que seguir uma lei natural, uma lei que a natureza aplicou a um número infindo de animais, desde os vertebrados mais desenvolvidos na escala animal até ínfimos insetos. A juba do leão não só o impõe à fêmea, mas dá-lhe igualmente aquele aspecto soberbo e temeroso que lhe alcançou o nome de rei dos animais. Aqui na terceira não há leões, mas bem podemos admirar a imponência do touro ou a carranca façanhuda do cão de filha. Mas nem o leão nem o touro podem alterar a sua aparência, que só a doença ou a idade de algum modo modificam. Na realidade, os animais a que nos referimos permanecem com as mesmas características exteriores próprias da sua espécie durante toda a sua vida. Apenas os cães de luxo sofrem às vezes tosquias fantasiosas que as donas lhes infligem, mas isso não lhes traz qualquer vantagem a eles próprios. Acarreta-lhes, antes pelo contrário, dissabores quando rafeiros mal educados lhes rosnam à volta, escandalizados com a extravagância. Um exemplo mais ao alcance de nós é o galo, empavonado na garridice da sua plumagem, enfatuado e soberbo perante as tímidas galinhas e ao mesmo tempo bem seguro de si, firme nas pernas robustas, armadas de fortes esporões com que ameaça os rivais. E recordemos já agora de passagem que se o leão é divisa reivindicada pelo Império Britânico, a França não desdenha, antes se orgulha, de oferecer o galo como símbolo da galanteria e da audácia dos franceses. O peru e o pavão são igualmente notáveis pela beleza da plumagem do macho em comparação com a modéstia do porte e do colorido da fêmea. Diferenças menos acentuadas se deparam noutras aves, como por exemplo no toto, em que o macho tem o crepúsculo negro, ao passo que a fêmea tem no castanho avermelhado, no melro preto de bico amarelo, cuja fêmea é de cor acastanhada, incluindo o bico. No tentilhão, a diferença de coloração dos sexos é menos acentuada, assim como no canário, se bem que não escape a quem tenha tido oportunidade de observar. Um grande número de aves não oferece distinção de plumagem entre o macho e a fêmea, como são, por exemplo, o pintassilgo, a vinagreira e o estorninho. Nestas aves, é acentuada a diferença da plumagem entre as aves novas e as aves adultas. O pintassilgo novo tem a cabeça e a parte de cima do corpo de cor castanha acinzentada, salpicada de castanho escuro e com as riscas também desta cor. A vinagreira não tem ainda o papo cor de laranja quando é nova e o estorninho novo é pardacento. Um facto curioso apresentam as nossas lavandeiras e vem a ser que, confundindo-se o macho e a fêmea no inverno, quando chega a primavera, o macho apresenta uma ampla gravata preta que de certo não é sinal de luto. Esta diferença de plumagem de muitas aves no inverno e no verão é devida às mudas que todas as aves têm, como nós bem conhecemos pelas galinhas. O fenómeno das mudas é sujeito a regras em muitos casos ainda mal conhecidas. Contudo, todos os caçadores sabem, por exemplo, que os patos que se apresentam com a plumagem em todo o esplendor na época da criação, pelo que se chama essa plumagem, plumagem nupcial, quando se vai para o fim do verão, o brilho dela esmaece, dizendo-se então em linguagem técnica que a plumagem entra em eclipse. Nestas circunstâncias, Os machos ficam com uma plumagem que pode confundir-se com a das fêmeas, mas no inverno recobram penas novas e na primavera a plumagem adquire de novo a plenitude da sua coloração. As aves marinhas que vivem nas nossas costas ou que por aqui passam uma parte do ano apresentam certas particularidades de plumagem comuns a todas as espécies. Uma delas é que a plumagem é a mesma para os machos e para as fêmeas, não se distinguindo, portanto, à nossa vista uns dos outros. Outra particularidade é que as aves marinhas não têm cores berrantes como acontece com tantas aves terrestres. A cor das suas penas varia do branco ao negro, passando pelo cinzento ou pelo castanho quase sempre escuro. Apenas no bico ou nas pernas e pés é que podem aparecer cores mais vistosas, o vermelho, o cor-de-rosa, o amarelo ou o verde, conforme as espécies. Outra característica ainda das nossas aves marinhas é ser bem visivelmente diferente à plumagem das aves novas e a das aves já adultas. Fazem exceção a esta regra os cagarros, que têm todos a mesma cor escura pela parte superior e branca pela parte inferior, incluindo essa parte das asas, que se vê brilhar contra o sol quando os cagarros voam ondulantes, mesmo à distância de uma milha ou mais. As nossas gaivotas, ou garças, como impropriamente lhes chamamos, são brancas, tendo o dorso e a parte superior das asas de um cinzento mais ou menos escuro. Mas esta plumagem, as gaivotas só a adquirem ao fim de 4 anos. No primeiro ano têm elas uma cor muito escura, apenas com a base da cauda mais ou menos branca e a extremidade nitidamente negra. À medida que vão passando os anos, a plumagem vai se tornando um pouco mais clara, mas só na muda do outono do terceiro ano para o quarto é que as gaivotas adquirem a sua plumagem perfeita de adultos. Vêem-se com frequência gaivotas que, de mistura com a plumagem velha, escura, apresentam já partes do dorso e das asas com penas cinzentas e na cauda misturam-se ainda, por vezes, as penas negras com as penas mais novas, todas brancas. As gaivinas, que daqui a pouco desaparecem daqui, só se nos mostram na sua plumagem de inverno, que nos adultos é branca, com as asas cinzentas amplamente orladas de branco do lado diante. As gaivinas novas têm esta mesma orla branca, bem visível, mas as asas apresentam-se atravessadas por uma risca escura, acastanhada, e a extremidade da cauda é negra. Os garajaus, quando voltarem daqui a poucos dias, vêm já com a sua toilette de núpcias, cabeça coberta por um carapuço preto que desce pelo lado de trás, cobrindo o pescoço, os pés vermelhos, assim como o bico, terminado por uma mancha negra. Quando, porém, voltarem para de onde vieram, lá para outubro, já o carapuço apresenta uma mancha branca na frente e o bico está todo negro, assim como os pés. É de notar ainda que é esta a plumagem dos garajaus novos que aqui nascerem, mas que, quando regressam, já vêm com a plumagem de adultos. Muito há, pois, que observar nas aves, para quem é curioso e tem propensão para notar estes caprichos que a natureza nelas oferece. Caprichos, ou não serão antes mistérios?